Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né, com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom, que bonito, que rico.
Opa! E aí, galera da audioativo.com, eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com seu Futebol e Mulher, o programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira. Pro programa de hoje, eu não tô sozinha, novamente, né, como sempre. A Aline Nastari tá aqui do meu lado. E aí, Aline?
E aí, Priscila? Hoje a gente tem bastante coisa pra falar, né? Infelizmente tem que falar do Brasil, mas fazer o quê, né?
É, muitas coisas, mas não são coisas tão boas assim, né? Enfim, vamos lá. Diretamente da Europa, as meninas chiques do Futebol e Mulher, Maria Luísa Viana. E aí, Malu?
Oi, Priscila, oi, Aline. Tô aqui mais no Futebol Mulher pra comentar essa Copa que deu uma melhorada agora.
Com certeza. Agora, a minha diva, né? Marcela Marta. Fala aí, profere essa voz maravilhosa para os nossos ouvintes.
Opa! Tudo bem?
Não era tão maravilhosa assim, né? Mas...
Opa!
Opa, aí, ó. Enfim, vamos começar, galera. Bom, meninas, essa Copa deu uma melhorada, como a Malu falou, mas falando ainda da primeira rodada, Brasil decepcionou um pouquinho, não foi?
É. Pois é. Acho que a maioria das pessoas comentaram muito, assim, negativamente do Brasil. Eu achei um jogo ruim, mas vou te falar, não me surpreendeu. Eu acho que quem esperava muito se decepcionou muito. Como eu não esperava nada, pra mim não teve muita diferença, assim, sabe? Eu achei que uma coisa que eu já esperava, Brasil contra time pequeno normalmente é difícil. Quando o time joga todo lá na defesa, o Brasil não consegue ter, não consegue sair, né? Não consegue sair da defesa deles, não tem boas jogadas armadas, e os jogadores que a gente achava que podia contar, infelizmente, não ajudaram nesse jogo. Então,
só lembrando que essa indireta foi diretamente pra mim, né? Eu que esperava um 5-0. Quem ouviu o programa passado pode conferir isso, pode confirmar isso. Esperava 5-0 do Brasil, um pouco cética, mas esperançosa, ainda que seja um pouco contraditório. Mas foi um placar magro, né, gente? 2-1, ainda com o último gol lá da Coreia nos momentos finais lá. E um gol meio inesperado, um gol que calou a torcida e calou meio... deixou um pouco o pessoal indagando, né? Qual foi daquele gol?
É, principalmente porque nessa fase é muito importante o saldo de gols, né? Então,
exatamente.
Aí, tudo bem que o Portugal, Costa do Marfim, não exigiram isso muito da gente, mas lá no finalzinho a gente pode lamentar esse gol que a gente tomou.
Maria Luísa Viana?
Olha, a gente viu o jogo aqui com o primeiro jogo de Portugal e depois do Brasil com todo mundo. E eu tô com a Aline, eu não esperava muito do jogo, então, tipo, eu tinha até postado um 3-1, fiquei lá torcendo pro Nilmar fazer um gol no finalzinho.
Doida pra ganhar $2, né?
É, mas o que eu acho que a tendência é dar uma melhorada. Eu espero, acho que enquanto a Costa do Marfim, o Brasil vai estar um pouco melhor. O Kaká ainda não tá na melhor forma dele, que é preocupante, mas o Robinho fez uma boa partida, então dá uma aliviada, assim, nesse meio campo do Brasil.
Exatamente.
Eu fiquei decepcionado com esse resultado. Vou falar pra você, apesar do meu chute de 1-0 com o gol do Júlio Batista no segundo tempo, eu queria um 4, pelo menos, entendeu? Porque
boa, Marcela.
Esse era o jogo do grupo que era pra espancar. Os outros times são mais difíceis de você pegar e bater. Então, essa era a hora de fazer o saldo de gol. E eu achei o Brasil muito preguiçoso. Acho que a Coreia foi até melhor do que a gente esperava. Muita gente elogiando a força de vontade dos coreanos, etc. Mas eu achei o Brasil extremamente preguiçoso, sabe? Extremamente displicente. Por isso que eu fiquei com raiva desse placar.
Não, é, e aquele toque de bola do Brasil é, meio que enrolando. E em momentos que não era pra enrolar, era um momento de ir pra cima. Mas é o que a Aline falou. O Brasil com contra-time pequeno leva pressão na saída de bola, né? Ele não consegue sair pra jogo com mais naturalidade. Mas uma mexida que o Dunga fez, que melhorou muito no segundo tempo, foi a entrada do Nilmar.
Pois é, que acho que desvendou, que muita gente já esperava, mas todo mundo falava: ah, o que será do Brasil sem o Kaká? O que, que o Dunga fará? Aí todo mundo: ah, será que vai ser o Júlio Batista? Não, sem o Kaká ele vai deslocar o Robinho pro meio e vai colocar o Nilmar, que eu até gostei, sinceramente, prefiro muito mais do que com o Júlio Batista.
E Robinho foi muito
então,
elogiado.
Aí você pergunta, por que ele levou o Júlio Batista, ele pode fazer isso, né?
É verdade, por que será?
Mas... por que, que o Dunga existe também, né? Ninguém sabe, enfim. É, Robinho
pra
foi...
fazer propaganda dos casacos do Rescovitch na Copa.
Ah, é?
Não fala senão que a Aline vai ficar nervosa aqui.
Revoltada.
A roupa do Dunga, que foi muito criticada nas mesas redondas convencionais, quero deixar claro, como futebol e mulher é uma mesa redonda diferente, aqui a gente fala... casaco do... como é que é o nome daquele? É casaqueta, né?
Sobretudo.
É um sobretudo. Aquele sobretudo do Dunga tava arrasando, gente.
Gente, aquilo era um Alexandre Hercovitch, simplesmente. Olha, agora eu vou falar. Eu assisti mesa de comentários da ESPN Brasil, da Sport TV, da Globo, da Band, todas. Todo mundo falou mal. É a falta do futebol em mulher.
Exatamente.
Eles não entendem o que é aquilo, simplesmente não entendem.
É falta do toque feminino, né, nas análises. Mas
sabem nada de moda.
Não, é por isso que eles se vestem mal, né? Ficam usando aquele terninho da Globo com o um símbolozinho do lado, aquelas camisetas...
aquele bege horroroso.
É, aquele verde coordenado, entendeu? É assim. Futebol e mulher é diferente, você quer acompanhar futebol e mulher como deve ser acompanhado... twitter.com/futebol e mulher. Lá você vai ver todas as imagens, inclusive o Hercovitch do Dunga, né? Que tava arrasando. E com certeza foi dica das filhas, né? Que são estilistas.
Ah, é. A filha dele é estilista. Ela que faz lá os... Às vezes ela exagera um pouco, diríamos. Mas...
é, eu acho que não é dica, porque o que ela faz é muito feio. Cara... eu acho que ela não teria esse bom gosto de mandar o Hercovitch pra ele, não, mas...
então deve ter sido a esposa do Dunga, porque deve ser mais sensato.
Eu andou trocando uma ideia com Maradona. Maradona também tava super chique, você já
agora só anda de terno. Impressionante.
É...
Maradona é engraçado, porque eu sempre fui acostumada a ver o Maradona com aquela cara de moleque marrento. Gente, ele tá com cara de senhor.
É, né?
Tipo, de meu avô, sabe?
Até parece responsável, né?
Exatamente.
Eu acho que ele tá com cara de mafioso.
Ah, muito! Falou tudo agora.
Mas a gente vai deixar o Maradona pra daqui a pouquinho. Vamos falar agora de Portugal, gente?
Não, não só jogou. Voltando um pouquinho, as meninas
opa,
falaram
Portugal,
do Kaká, e o Kaká é uma coisa que me preocupa muito. Porque eu acho que tem uma diferença em você tá fora de ritmo de jogo e você tá errando tecnicamente. O Kaká tá errando passe de meio metro, isso não é ritmo de jogo, exato, sabe? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. O Kaká era, assim, não, o nome da Copa pro Brasil que a gente tava esperando e não vi isso. Uhum.
É, eu acho que ele não tá recuperado, tá claramente que não tá recuperado da lesão que ele teve e que vão forçar ele na Copa. Eu espero que ele consiga... eu acho que ele não vai chegar no nível que ele pode chegar na Copa, porque não dá. Mas eu espero que ele melhore, minimamente, pelo menos nos passes de meio metro ele acerte, né? Porque é o Kaká.
Pois é. Só teve um lado positivo quando ele saiu, ele passando a mão na cabeça do Elano. Muito fofo, tipo, falando parabéns pelo seu gol, uma graça.
Não, o Kaká é a fofice em pessoa, né, gente? Eu não acho o Kaká muito bonito, não, quero deixar claro. Mas ele é muito fofinho, tem aquela carinha de criança, né, que dá vontade de levar pra casa. Que, ai, meu Deus. Enfim. gente, vamos passar, eu queria, assim, que hoje o programa vai ser um pouquinho mais rápido, a gente vai passar um pouquinho batido por Portugal, só dizer que Cristiano Ronaldo foi o destaque inverso, né? Que não jogou muito bem. E
não saiu o ketchup.
Não saiu o ketchup, exatamente. Aquela célebre frase dele que gol é igual ketchup. Quando demora pra sair, mas quando sai, sai tudo de uma vez. Não saiu, ou seja, tá demorando pra sair e... enfim, eu acho que se sair, não vai sair tudo de uma vez. Cristiano Ronaldo, um beijão aí. Você que tá aí junto, né? Você que é da cidade... sua cidade natal é a cidade que as meninas estão hoje. Que elas são cheias, elas ficam rodando a Europa, né? Sabe que semana passada...
Ilha da Ilha da Madeira.
Exatamente. Semana passada as meninas estavam em Paris, hoje elas estão em Portugal.
Ah, que chato, né? Eu prefiro o Brasil.
Semana que vem vocês vão estar onde? Inglaterra? Só pra, né?
Londres.
Ah, entendi. Boa, garotas. Isso daí. E eu acho que não jogou muito bem, né? Como não vem jogando na seleção, o Cristiano Ronaldo. Tava meio perdido, vocês acham?
Cara, ele tava muito... O jogo de Portugal não encaixou, assim. O time tava muito devagar. O Deco também não jogou nada. O Cristiano Ronaldo jogando, ele ia levando a bola daquele jeito dele. Vai levando e perdia a bola. E tomaram pressão na Costa do Marfim. Eles falaram que é difícil jogar com um time que fica tudo na defesa, mas a Costa do Marfim não ficou só na defesa. Ela foi pra cima, principalmente depois que o Drogba entrou no segundo tempo.
Portugal claramente se assustou com a presença do Drogba em campo, né? O cara tava lá com 30 pinos no braço e os portugueses entraram em desespero quando viram o Drogba entrando em campo.
Quase um Wolverine, né, entrando em campo. Mas assim, é isso que eu queria deixar claro, queria destacar que Portugal não jogou bem sem o Drogba. E quando o Drogba entrou, não jogou tão bem e Portugal continuou jogando razoavelmente. Não
e
foi
o Drogba é a diferença, né?
É, não foi aquele Portugal, aquela Portugal que a gente costumava ver. Mas é isso. Portugal, pra mim, é isso. Vamos passar direto pra Espanha?
Decepção.
Total.
Decepção.
Não é?
Fofofofó.
Todo mundo esperando. Vou botar aqui, Malu esperava muito da Espanha. Foi a pessoa que eu mais ouvi falando da Espanha. E Espanha decepcionou. Fala pra gente como é que foi o jogo, Malu.
Cara, o jogo... A Espanha ficou totalmente presa na defesa da Suíça. A Suíça foi muito inteligente, que ela não tentou jogar como a Espanha joga, porque ela sabe que ela não pode. Então, ela conseguiu acabar com o jogo da Espanha, que tentava. Teve muito azar também, teve bola na trave. O jogo que tiver jogadores do Vidia não teve uma participação muito boa. O ataque da Espanha... O último toque não chegava, vocês não conseguiam chutar pro gol. E aí, no segundo tempo, entrou o Fernando Torres, que tá vindo de lesão também, não tá 100%. O médico diz que tá, mas não tá. E é isso, foi a maior decepção, acabou com o bolão de todo mundo apostava numa vitória grande da Espanha, e agora tá numa situação difícil, e pode cruzar com o Brasil nas oitavas já.
A Espanha insistiu muito na bola aérea, eu achei. Eles têm uns atacantes baixinhos, entendeu? O Davi Villa, o Davi Silva, e eles tentavam cruzar a bola no meio da área daquela defesa da Suíça, que todo mundo tem 3 metros de altura. Não deu certo.
Não, e preocupa muito, né, o Brasil, porque se o Brasil se classificar em primeiro e a Espanha ficar em segundo, é adversário direto, né, já nas oitavas.
Eu tô torcendo muito pra Espanha conseguir se classificar em primeiro, porque eu não quero pegar. Por mais que eles tenham o azar deles, por mais que eles possam não jogar, mas eu não quero dar sorte dar chance pro azar. Mas a Suíça também, e o gol que eles fizeram foi numa trombada.
Eu ia falar do gol agora.
Cacilhas,
um bate-rebate...
É, inclusive, é tão culpando. A imprensa espanhola tá caindo em cima do Casillas como se ele tivesse. Se a culpa tivesse sido dele no gol.
Porque ele fez o pênalti ainda, né? Se aquilo ali não fosse gol, era pênalti fácil.
Com
ele
certeza.
Chegou pra derrubar todo mundo ali. Strike.
Foi o que eu pensei na hora do.
Chegou
hora
entrando no jogador.
Porque parece que aquele gol, ele ficou meio com medo de cometer o pênalti, acabou cometendo o pênalti, e o gol que entrou foi meio que cagada, né?
Foi um bate-rebate, bateu em um, bateu em outro, tu não consegue identificar direito, é muito esquisito.
É, você vê que o Piqué quase enfia a mão na bola, já caído no chão, acho que ele, por um segundo ele pensou direito e não botou a mão, e o gol foi do Cabo Verdense lá no naturalizado suíço, que de Suíça não tem nada, né?
Gelson.
Fernandes.
Disso isso não tem nada, né? Mas vamos passar então para o próximo tópico, gente. Vamos falar da segunda rodada? Eu não vou nem falar.
Ótima segunda rodada.
Não quero falar da África do Sul, quero falar de Forlán, porque fiquei triste com a derrota da África do Sul para o Uruguai. Fiquei sim, tava torcendo muito, confesso. Eu e minha mãe na sala, mandar um beijo para minha mãe aí, que ficou comigo na sala assistindo o jogo da África do Sul contra o Uruguai. Mas Forlán destruiu, né? Forlán é o meu querido. Eu não tenho como falar mal dele. Ainda mais depois do jogo que ele fez contra a África do Sul. Ele foi o jogo do Forlán, gente. Ele dominou o jogo.
Vou dar uma dica só para as pessoas que gostam do Twitter. Sigam o Twitter do Diego Forlán 7, que é sensacional. Ele fala tudo que acontece na Copa, põe vídeo, foto.
Reclama muito de avião.
É incrível.
E qual é o Twitter dele, Malu? É Diego Forlán?
É arroba... Diego Forlán 7.
Diego Forlán 7?
Isso.
7 do quê?
Ah, sei lá.
Ah, tá. Não, é que eu sou meio fálica, né? Então eu já penso besteira. Enfim, deixa pra lá. É, Diego Forlán jogou muito bem. E uma coisa que eu digo, que o que eu reparei no jogo foi que ele, mais recuado, jogou muito melhor do que ele, tipo, como último cara. E eu achei que ele criou bastante. Os gols que ele fez foram, assim, oportunos, na verdade.
E o goleiro da África do Sul é um bom goleiro. O primeiro gol foi até uma pequena cagada, porque a bola desviou na cabeça do zagueiro e matou o goleiro, né?
E quando
não, mas eu acho que o goleiro, no primeiro gol, ele podia ter pulado, mesmo que ele, é porque ele deu um golpe de vista e achou que a bola fosse pra fora. Mas ele podia ter dado uma puladinha só pra garantir e a bola passou entre ele e o travessão.
Foi, porque ele não esperava com a cabeça do zagueiro ali no meio da bola. O zagueiro cabeceou e desviou, né?
Foi um gol muito sem querer. Mas quem olhou rápido, assim, eu, por exemplo, tava vendo o jogo. O primeiro lance, o primeiro momento que eu vi o gol do Forlán, que foi quando ele chutou e entrou, eu falei, golaço! Gol praticamente de fora da área, mas aí depois do replay
que a gente viu
mas foi um belo chute, velho.
Foi um belo chute.
É a Bulani, que todo mundo chuta e isola a bola lá fora do estádio.
Exatamente, pois é. Um belo chute, belas pernas.
E talvez por isso até o goleiro achou que a bola ia pra fora, né?
É, pois é. E a África do Sul tava jogando meio confusa ali atrás.
O Joel tá criticando horrores a forma que o Parreira tá escalando o time da África do Sul. O jornal de hoje tem, eu acho que o pós-jogo também tinha. Ele tá, assim, saiu assim a crítica do Parreira.
É. Destaque no jogo pro goleiro, pra expulsão do Cune, que foi infantil, né? Aquela entrada que ele deu no Soares.
E vinha fazendo uma boa Copa, né?
Que, aliás, o Soares estava jogando muito bem naquele jogo, né?
Soares deu uma forçada nesse lance do pênalti.
Deu, mas assim, foi...
Mas foi pênalti.
Seria do mesmo jeito. Mas assim, talvez o juiz não percebesse se o Soares não fizesse a encenação. Mas foi... E quem entrou? Vocês, o pessoal daí de casa que ouviu o primeiro Futebol Mulher, lembra de Bianca Souza falando do goleiro da dentadura, né? Joseph entrou no segundo tempo, entrou no lugar de Tumelém Cune e... Dessa vez, dentadura não soltou.
Não caiu, ficou lá, presinha.
Corega Tabs agiu bem dessa vez, né? Galera, vamos passar agora pra Argentina. Goleada. Higuaín tirando a posição de artilheiro do Forlán, meu querido. Belo jogo.
É, assim, a gente... Eu acho que eu já tinha comentado isso, né? Das jogadas que o Maradona faz na Argentina... Que ele foi a principal surpresa para quem dizia que ele não era técnico. Várias jogadas ensaiadas. E aí a gente viu, eu achei particularmente, que a maior virtude da Argentina era a bola aérea, sabe? E por outro lado, também o maior problema deles continua sendo a defesa. Para quem levou tantos atacantes para a Copa, tem uma defesa não muito boa. E aí, tanto que faz muito gol, mas acaba sempre tomando também, né? 4-1.
Eu acho que o destaque, de novo, como eu falei no outro jogo, foi a situação do Messi, que tá crescendo na hora certa, eu acho. Ele vai estar muito bem quando na segunda fase, quando tiver mata-mata, e aí eu acho que a estrela do cara vai ser a diferença. E o Higuaín, que não fez jeito, fez 3 gols, porque ele fez uma temporada muito boa pelo Real, e no primeiro jogo todo mundo caiu, tudo bem que ele perdeu muito gol, mas todo mundo caiu em cima dele, falando que tinha que botar o Milito, que tinha que o Milito, não sei o que lá, e aí nesse jogo ele respondeu, 2 gols quase dados, assim, mas foi lá, e o atacante foi lá e meteu pra dentro do pico. Mas então, foi uma boa atuação da Argentina.
Mas realmente, no primeiro jogo, ele jogou mal. E Diego Milito foi bem substituído pelo Milito, né? O Milito teve uma boa atuação no primeiro jogo. Só que calou a boca de muita gente, porque Higuaín jogou muito bem.
Isso que eu ia perguntar. Teve parte do jogo que eu não vi. E eu ouvi gente comentando que ele fez os gols, mas em geral não jogou tão bem. Eu falei, bom, pra mim jogou bem. Quem faz o número de gols que ele fez, jogou bem. Mas a atuação dele em si...
Foi aquilo que a Maru
falou. O cara tá lá pra fazer gol.
Exatamente, é um goleador.
Não, e foi o que a Malu falou, apesar de 2 terem sido dados, assim, na cara do gol, se ele não fizesse... Eu até brinquei com a Malu, né? Que se ele não fizesse os gols que ele fez, talvez teria muito mais assunto pra imprensa internacional do que propriamente os gols que ele fez. Mas foram gols dados, enfim. Higuaín é artilheiro, tá com 4 gols, não é? Se eu não me engano.
3, acho que são 3.
Quem é que tá com 4 gols agora?
Ninguém tem gol.
Ah, não, é o do Uruguai, é o...
Do Uruguai?
Aqui, não,
o Uruguai foi 3-0 só.
Não, mas tem um artilheiro.
Foi no primeiro jogo da Argentina? Foi dele? Bom.
Não, foi do Heinz.
É três, ah, é, Heinz, o, Igu, é. O Higuaín só tem três, e é o artilheiro.
Ah, tá. Então eu tô viajando aqui. Mas é isso. É, destaques estéticos, acho que a gente já falou a maioria deles, né? Agora eu tava reparando que Higuaín não é feio, não, né? Higuaín dá pra dar uma encarada.
Destaque estético para a camisa super colada do
Higuaín. Ah, eu ia falar isso agora. Dele não. Ótima essa tendência da Copa. Tendência uniformes colados. Eu acho que ótimo para juntar esposas e maridos na sala.
Lembrando que programa que vem, ouvinte da audioativo.com, a gente vai dedicar muito tempo, ou não, bastante tempo, ou tempo suficiente para os uniformes da Copa, que estão bem bonitos, né?
É, eu também acho.
É uma nova... É o quê?
Tem para todos os gostos.
Exatamente. Eu gosto de coladinho.
Eu prefiro também.
O pessoal aí na Europa gosta de quê, Malu? Gosta daquele mais largão? Gosta do...
Eu gosto do meio termo, nem tão aquelas seleções africanas que, meu Deus, parece que estão sem ar.
Encolheu quando lavou.
É, o Higuaín, o Podolski também, tá tranquilo.
Mas também vem muito do corpo. Enfim, a gente vai falar disso no programa que vem. Você que quer acompanhar o Futebol é Mulher na Audioativo.com. Não esqueça de seguir, né, de follow a gente no Twitter, twitter.com/futebolemulher. Programa que vem a gente vai dar uma moralzinha nos uniformes, vai deixar você informada e informado sobre tudo que mudou nos uniformes, né, meninas? Agora vamos passar para um... Não, vamos passar, não. Vamos fazer o seguinte. A gente vai para o intervalo e aí quando a gente voltar a gente vai falar de um assunto que eu gostei bastante nessa Copa. França derrotada para pagar tudo que ela fez de mal nas eliminatórias. Futebol é Mulher, volta já já. Vamos falar agora de um assunto que eu tô querendo muito falar, que é a derrota da França. Quem pode... Quem pode dar uma sintetizada na derrota da França? Pro México, lembrando.
Quem?
Ó, a França se ferrou, entendeu?
E é isso que interessa.
Jogou mal. O México foi bem. Não começou muito bem, mas... melhorou bastante durante a partida, ganhou todas na corrida da França, um time mais velho. O México, que foi citado, teve uma boa preparação antes da Copa, finalmente mostrou uma boa preparação. Achei que foi um bom resultado, entendeu? Podia ter sido até mais.
Entendi.
É, eu acho que o México mostrou o que a gente esperava dele antes, né? Que a gente comentou muito isso no primeiro jogo, que é um time que melhorou muito, é um time que mudou muito. E é, tem é bom, melhorou muito tecnicamente, nunca foi um time bom de técnica, melhorou muito, dá bons passes, consegue dominar o jogo no meio campo, mas no primeiro jogo contra a África do Sul eles estavam com dificuldade na objetividade, né? Dificuldade de finalização, eu acho que desencantou, diríamos. E a França...
mostrou...
Pode falar.
Pode falar.
Não...
Eu ia falar que mostrou que a primeira rodada teve muito lance de nervosismo, né?
Exatamente.
Porque esses jogos da segunda rodada estão sendo, em geral, melhores. Os times estão mostrando mais o seu potencial. E o México tem dois jogadores que são muito bons, que é o Hernández Chicharito, que fez, inclusive, um dos gols.
Cacelli, segundo tempo, Bianca Souza.
É, acabou de assinar com o Manchester United para a próxima temporada. Acabou de sair gol da Eslovênia no jogo contra os Estados Unidos. É. E o Giovanni dos Santos, né? Garoto muito talentoso.
Joga
também.
10, né?
Deu
cara.
Uma canseira na França.
Joga muito esse menino. Agora, foi um bom jogo. E falar, cara, foi mais um bom jogo, não pela vitória do México, foi um bom jogo pela derrota da França. Eu sempre falo para as pessoas, para os ouvintes, inclusive, né, de outros programas que eu participo, que. O meu termômetro dos torcedores é a minha mãe. Minha mãe, eu tava falando com ela, minha mãe falou, não, bem feito pra França, porque a França vai pagar tudo o que ela fez.
O Brasil já foi eliminado 2 vezes por ela.
Exatamente. França já tá quase virando nossa carrasca,
né? É a nossa carrasca.
Então, eu acho que a França perdendo, pra mim, tá bom. Primeira rodada já, sabe, já... primeira fase já foi paga pra mim, já tô feliz.
Prefiro que ela seja eliminada agora, porque se acabar encontrando o Brasil... Pode estar jogando mal que for contra o Brasil, a França joga bem.
Joga bem. E só lembrando que agora ela vai ter que fazer uma força extra, né? A França não fez gol ainda na Copa. E com uma derrota, um empate, ela está numa situação bem complicada para a segunda fase.
Complicada mesmo.
A impressão que eu tenho é que a França, você pelo menos visto nos jogadores, eles também não estavam se importando muito. Essa era a impressão que eu tinha. Eles não... O time, tipo, vendo a classificação... indo buraco, rala água, isso, eu enrolei tudo. Enfim, e eles não estavam correndo mais, eles não estavam se importando, parecia que eles não estavam se importando muito. Eu acho que isso é um pouco reflexo, parece que não tá junto a equipe, sabe? Eu acho que isso acaba refletindo nesse mau retrospecto.
Realmente você tem razão, eu até tava ouvindo hoje que a mídia tá caindo em cima porque tá super dividida o time, tá todo mundo caindo em cima do técnico, falando mal do técnico mesmo. Então já... Acho que reflete em campo, né?
Inclusive, foi uma coisa que eu falei pra Malu antes de começar o programa. Você viu a matéria do Jornal do Esporte do Globo? Se ferrou.
Boa.
Eu achei... eles estão caindo em cima do técnico, mas... Vamos lá. A culpa é toda dele?
O Domenech é criticado na França desde que o mundo é mundo, né? Pelos franceses, ele já não estava mais na seleção há muito tempo. Deixa eu te convocar alguns jogadores que são ídolos na França, que as pessoas queriam ver na seleção, e aí, será que sair assim vai ser péssimo.
A questão os franceses estão torcendo para nascer o novo Zidane. Quando isso acontecer, eles voltam a sonhar com alguma coisa.
Domenech é o Dunga francês, então, né?
Eu acho que é bem pior até.
Também acho que é pior.
É muito pior. Eu esqueci.
Não, destaque para o Thierry Henry, que ficou no banco, né?
Debaixo do cobertor.
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Não jogou, bem feito. Domenech não quis dar a boca. Não quis botar a mãozinha do Henry para jogo. E achei que foi um jogo digno.
O que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Agora, o que mais complica a classificação da França é que o próximo jogo é Uruguai e México. Jogo de compadre. Sabe, a mesma língua, os dois times têm a mesma língua.
Só um minuto que tá passando um avião aí em Portugal, hein?
É um caminhão.
É um caminhão, ótimo. Vai
melhorou.
Lá,
jogo de compadre, eu acho que um dos técnicos já tinha até comentado antes que se precisasse jogar por empate, ele não acha feio, faria mesmo. E eu acho justo. Os dois times os dois países são pertinhos, têm a mesma língua. Eu acho que vale a pena, assim, eles fazerem um empate. Não acho nada feio, não.
Até porque
eu também acho.
Até porque o sentimento de... Desculpa, Marcela, vai lá.
Latino-Americanos Unidos contra a França.
Com certeza.
Eu acho que o sentimento de, tipo, de raivinha, de injustiça contra... sobre o que a França fez, não é só da gente. É internacional, né, gente?
Com certeza.
Então, França tem que ficar mesmo na primeira fase, acabar com essa palhaçada, entendeu?
Vai ser muito complicado dela conseguir... a não ser que ela faça um saldo de gols também muito grande.
É uma pena pelo bonitinho lá, né? Gourcuff?
Gourcuff.
Ah, tadinho. A gente vai perder esse colírio. Mas, enfim. A Alemanha hoje, gente, decepção. Pra gente que tava achando... Pra gente não, falo por mim, que tava achando que a Alemanha ia ser o nome da Copa, decepcionou, jogou mal, perdeu hoje de 1-0 da...
Sérvia.
A Sérvia, aliás, que tinha feito uma partida razoável na primeira rodada, né?
O que eu tava comentando com vocês, os times pequenos, a Sérvia é até um bom time. Só que a gente esperava muito da Alemanha pelo bom futebol que a gente viu no primeiro jogo, né? E eu acho que...
Eu falei que a gente tinha que esperar...
Exatamente.
A Alemanha...
Exatamente. E o que a gente falou, o nosso destaque estético da Alemanha no último programa foi Lucas Podolski, que hoje perdeu 1 trilhão
de gols
e ainda perdeu um pênalti. Eu acho que perder pênalti já valeu por todos os trilhões de gols.
É o mortinho da rodada.
Para um time que tá com 1 a menos, perder um pênalti, não tem como. Perder de 1-0, vai perder um pênalti, não dá.
Como foi a expulsão que teve nessa partida, Malu?
Oh, o Klose no primeiro tempo, ele primeiro fez uma falta que cortou um contra-ataque da Sérvia, tomou o cartão amarelo. Depois ele fez uma outra falta ridícula, desnecessária no meio-campo, tomou o segundo amarelo e foi expulso com 36 minutos, no primeiro tempo ainda. E... então, é, mas apesar disso, é, o técnico alemão, ele botou o time, fez substituições no segundo tempo e botou o time pra frente, assim. Só que não era o dia do Podolski, que perdeu muito. Parece que a Alemanha chutou tipo, 9 vezes, 7 foram dele e nenhum gol.
Teve bola na trave, teve gente salvando bola em cima da linha, não era pra entrar. A Alemanha não fez nenhum jogo tão ruim assim, mas a Sérvia foi bem. A Sérvia ficou no contra-ataque e levou perigo quase todas as vezes que foi o contra-ataque. Que foi o ataque. E acabou fazendo gol. E o Podolski, nossa, o Podolski, acho que ele vai apanhar muito quando ele voltar pra casa.
Será? É, será que ele também não tá passando por dificuldades amorosas? Como o Green, que perdeu, que fez o frango lá e foi criticado pelos tabloides ingleses por causa do...
A gente vai apurar aqui e a gente traz pro próximo Futebol Mulher se esse é o problema dele.
Vamos.
O que os jornais aqui, a mídia internacional, principalmente inglesa e alemã, estão falando aqui, que a gente já viu, estão criticando o juiz, né? Porque ele distribuiu o cartão pra tudo quanto é lado. E realmente... eles não estão acostumados com esse tipo de arbitragem, né? Que qualquer coisa é falta.
Qual
né?
era a nacionalidade do árbitro?
Ih, nem sei. É. Mas eu sei que eles fizeram um levantamento aqui de que no campeonato nacional do árbitro ele expulsou 11 jogadores nos últimos 17 jogos. E aí estavam caindo de pau em cima dele. Mas o Klose foi infantil, né? Ele fez 2 faltas no meio de campo, praticamente. Sem a menor necessidade.
Entendi.
Então acho que foi bem expulso. Aí foi justamente quando o Klose foi expulso que a Alemanha, poucos minutos depois, tomou gol. Eles ficaram claramente desestabilizados com a expulsão tão cedo na partida, sabe? É, prejudicou totalmente, eu acho, a atuação da Alemanha.
Não era o dia da Alemanha, né, gente? A Alemanha que na primeira rodada jogou bem pra caramba, dessa vez ficou devendo. Mas é isso. Pra terminar o Futebol e Mulher, a gente vai fazer as previsões da Copa. Da Copa não, das próximas rodadas. Vamos começar, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou pessoa por pessoa, não. Eu vou jogo por jogo, cada uma vai dando seu palpite, ok? Primeiro jogo do dia 18, que é hoje, agora, 3:30 da tarde, Inglaterra e Argélia. Aline Nastari, qual é o seu palpite?
Deixa eu baixar a mãe de Ná aqui. Bom, eu acho que a Inglaterra ganha essa, a Inglaterra é minha favorita. Minha favorita desse grupo, como empatou o primeiro jogo, eu acredito que ganhe. Uhum. E arrisco os 2-0.
2-0. Marcela Marta, qual o seu palpite para a Inglaterra?
Olha, eu espero que a Inglaterra ganhe, entendeu? Ganhe bem, porque a Eslovênia está ganhando os Estados Unidos aqui, isso está complicando a situação do grupo. Uhum. Vou arriscar 2-0 também, vai. Lampard e Gerrard.
Nossa, hein?
Deus, ainda bem que ela não falou do Terry hoje, faz... né?
Hoje ele nem foi citado no programa.
Que bom.
Calma, porque ele ainda não jogou. No próximo programa eu vou citar ele como colírio.
Tá bom, eu acho digno também. Maria Luísa Viana, seu palpite pra Inglaterra e Argélia.
Eu ia falar 2-0, mas como todo mundo tá falando, eu vou falar 2-1, gols de Rooney e Gerrard.
2-1, beleza. Meu palpite pra Inglaterra e Argélia é 1-0, placar magro.
Poxa, Priscila.
É que eu sou...
Ela ficou decepcionada com 5-0 do Brasil.
Tô com medinho. Eu sou entusiasmada com o Brasil. Quando eu sou entusiasmada, o Brasil me faz um 2-1. Também a Inglaterra vai ser 1-0 e acabou. E olha que dessa vez eu devo ganhar, hein? Porque eu tô perdendo tudo. Não é possível. Próximo jogo. Jogo do dia 18 também. Ah, não. Dia 18 já foi. Dia 19, amanhã. Holanda e Japão. Holanda que fez uma... teve um placar magro também na primeira rodada, né? Como é que vai ser, Aline Nastari?
Eu acho que vai ter um pouco de... Vai ser um jogo melhor do que o primeiro jogo. Vai meio que imitar alguns países que já jogaram, né? Acontecer a mesma coisa. Que eu acho que a Holanda tem um bom time. Também é um dos favoritos. E acho que ficou pouco, né, na primeira rodada. Eu acho que ganha também. Mas também não acredito num placar muito elástico. Acho que... 2-0 também.
Ixi, gostei desse placar. Marcela Marta, qual o seu palpite para Holanda e Japão?
Vou arriscar num... deixa eu pensar. Tá. 2-0, 3 se o Robin jogar.
Beleza. Será que ele joga?
Acho que não.
Não, né?
Já tava treinando com bola, já tava começando a cogitar, mas... não sei.
Vamos ver, né? Maria Luísa Viana, seu placar...
É 3-1.
3-1. Meu placar. Meu placar pra Holanda e Japão. Vou apostar na vitória. Posso ser do contra, gente? Tá tendo tanta zebra nesse futebol, nessa Copa, que eu vou apostar no Japão. Placar magro também, 1-0. Próximo jogo de domingo, dia 20 de junho. Vocês querem falar de Camarões e Dinamarca ou não? Vamos deixar pra lá.
Deixa pra lá.
Beleza. A Lívia totalmente contra, mas enfim.
Não merece.
Dia 20 de junho, domingo, Itália e Nova Zelândia. A Itália que contra o Paraguai teve um 1-1. Muito do seu chechelento, Aline Nasta. Não, vamos mudar a ordem. Maria Luísa Viana, Itália e Nova Zelândia.
Eu aposto numa vitória da Nova Zelândia.
Só pra ir contra a Maria. Fala aí, de quanto vai ser o jogo?
Eu acho 1-0 da Nova Zelândia.
Então, Nova Zelândia, 1-0. Marcela, Marta.
Acho que vai ser 2-1 para a Itália, mas vai ser um jogo feio, chato, sonolento. Ninguém aguenta mais a Itália, né?
Beleza. Aline?
Empate, 1-1.
1-1, beleza. O meu para Itália e Nova Zelândia, vamos ver. Botar 1-0 para a Itália. Gente, todos os meus placares estão 1-0.
É um bom placar, 1-0.
Eu acho justo, acho digno. Próximo jogo... E o último. Não vai ser o último, não. A gente vai falar de dois jogos do Grupo G, que são dois jogos que eu acho que são... porque o Grupo G é um grupo bem complicadinho também, né? Tem Brasil, tem Portugal, tem Costa do Marfim. Então, não sei. Vamos falar. Brasil e Costa do Marfim. Aline Nastari, qual é o seu palpite?
Brasil 3-0.
Tá mais generosa hoje, hein? Marcela, Marta, qual o seu palpite?
Acho que vai ser 2-1 de novo.
2-1, Brasil. Brasil, né?
Não, Costa do Marfim.
Lembrando que Drogba falou que vai jogar o jogo inteiro, né? No, contra o Brasil. Vamos esperar. Maria Luísa Viana, qual o seu palpite?
Vou ter que roubar o placar da Marcela, 2-1 também.
2-1. Gente, eu não vou ser do contra dessa vez, tá? Mas vou ser menos generosa com o placar do Brasil.
4-0, vai
pra cima. Acho que vai ser um 4-1. Tô brincando. Não sei. Calma aí, deixa eu pensar. Cara, tô apostando no... Não acho que Costa do Marfim vai passar por esse jogo sem fazer gols. Então eu acho que vai ser um 3-2. Vai ser um jogo meio que emocionante.
Sempre arrisca.
Eu jogo tudo... É tudo ou nada, gente. É tudo ou nada. Portugal e Coreia do Norte... Com o Cristiano Ronaldo jogando bem ou mal, a gente não sabe. Aline Nastari, qual é o seu palpite?
Eu acho que vai ter bastante gol, porque Coreia do Norte tá falando que agora vai sair jogando. Ele saindo jogando, Portugal vai dar de monte. Vou botar 3-0, vai, pra não ficar muito e depois eu ficar muito decepcionada.
Maria Luísa Viana, qual é o seu palpite para Portugal e Coreia do Norte?
2-0, Portugal.
Portugal, 2-0. Marcela, Marta.
Vai, vou apostar no... Eu queria apostar no 3-0, mas só pra não repetir o placar, eu vou falar um 3-1 aí.
3-1. Eu aposto no Portugal, em Portugal também, e acho que dessa vez o ketchup sai, hein? Acho que dessa vez...
Eu acho que todo mundo vai marcar.
Menos o Cristiano Ronaldo, será? Não acho não. Acho que vai ser 4-1. Vamos botar um 4-2, vai.
Só pro Drogba fazer...
Coreia do Norte. Vou dar essa moral pra Coreia do Norte. Vou dizer aqui que ela vai fazer dois gols.
Pro Japa Chorão, então.
Pro Japa... Ai, que bonitinho.
Muito fofo, né?
Gostei. Aliás, a gente esqueceu de dar esse...
Foi coreano.
Achei bonitinho. Aliás, gente, eu se fosse jogador de futebol, no caso de uma Copa do Mundo, eu ia chorar cada hino que tocasse do Brasil, gente.
Eles estavam, assim, na cara, muito ansiosos e muito felizes, né?
E apesar da ansiedade...
Teve um jogador também que chorou. Acho que foi o francês, ó. Tá tocando o hino francês, ele chorou também.
Gente, falar em choro de coreano, o jogo passou ou não passou na Coreia?
Não passou.
Eu acho que não. Acho que eles fizeram depois um compacto e passou.
Não, eu sei que não ia passar, mas talvez passasse depois e talvez não, né? Dependendo do placar.
Eu tava achando que eles iam pegar só o gol do coreano
e repetir várias vezes.
E falar que foi vitória da Coreia, entendeu? Mas eu acho que eles não tiveram essa coragem, não. Enfim, vamos lá pra terminar o programa. Eu já dei meu palpite, já, né? 4-2, Portugal sobre Coreia do Norte. Último jogo, Grupo H, Espanha e Honduras. Espanha, lembrando que vem de uma decepcionante partida contra a Suíça. Espanha e Honduras, Marcela Marta, qual o seu palpite?
4-0.
Olha, rapaz.
Acho que vai. A Espanha vai.
Vai sair o ketchup.
Vai sair. Esse ano 2 vai desencantar. Vai ser um jogo que a gente vai deixar a gente achando que a Espanha vai ganhar a Copa do Mundo e não vai. Na verdade, fica o Brasil ganhando.
Ah, que bom. Maria Luísa Viana, seu palpite?
Eu ia falar 4-0, mas como eu vou repetir, 3-0, 2 do Fernando Torres e 1 do Xabi Alonso.
Nossa. Vou dar meu palpite antes da Aline Nastari. Meu palpite para a Espanha vai ser de 1-0 sobre Honduras.
Bom, como 5-0?
Aquele time ofensivo, 1-0.
Não, vou botar assim, porque, né, gente, eu tô ficando muito decepcionada com esse time. Ainda mais com os meus palpites. Eu estou ficando muito decepcionada com os meus palpites. Então, eu tô sendo muito... A minha margem de segurança tá enorme. Aline Nastari, seu palpite para terminar o Futebol e Mulher.
Bom, como 5-0 é muito, 4-0 já foi, 3-0 também, vai ficar do 2 mesmo.
2-0. Beleza. Lembrando que esses jogos que a gente palpitou são os nossos destaques, né, gente? São os nossos destaques para o próximo programa, que a gente vai falar aqui muito ainda de futebol. São análises estáticas e estéticas, né? Acho que a gente é o único programa...
Vou poder falar muito do Terry, então, no próximo programa.
Ah, não.
Marcela...
E eu da Espanha?
Marcela, programa que vem você não tem que dar uma voltinha aí no Porto, não?
Fala. Olha só.
Comer um bacalhau...
A gente já tem um cantinho separado pra Marcela.
Boa, 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 porque ninguém merece, né?
Cantinho, o tempo que precisa.
Desculpa, tá falhando. Fala de novo.
Falei que pelo Theo, levou pro cantinho o tempo que for preciso.
Qual foi, nossa, Marcela? Hein? Não faz essas declarações de amor aqui no Futebol Mulher, não. Que ele tá te ouvindo, Marcela. Dá um alôzinho pra ele aí, Marcela.
Alô.
De novo, porque falhou na hora. Tá vendo? O Terry é tão ruim que nem o áudio da Marcela sai na hora que ela vai dar um alô pra ele.
Sabotagem.
Fala de novo aí, Marcela. Dá um alôzinho pro Terry, que ele tá te ouvindo.
Hello.
Tinha que se declarar logo.
Manda um I love you logo. I want you. Vamos parar desse.
Tinha que falar com a filha, porque depois sou eu que fico aturando ela vendo foto do Terry aqui.
Mentira, ela cola a foto do Terry atrás do armário, só pode, né?
A gente se entende, ela fica vendo foto do Xabi Alonso, eu vejo as fotos do Terry. Bem melhor.
Gente, vocês estão bem, eu vou pegar a foto do Forlan e colar atrás do meu porta-luvas. Nesse clima de fotinho. Aliás, Aline Nastari, qual é a foto que você colaria atrás do seu guarda-roupa, na porta do seu banheiro, Aline?
Olha, eu acho que eu tenho que fazer uma análise melhor, assim, porque eu não tenho nenhum tão querido quanto vocês, sabe?
Graças a Deus o Fluminense não joga, né? Imagina.
Pois é, por isso que no Brasil eu sou apaixonada pelo... Não, o Thiago Silva, vulgo... Vulgo bombom. Vulgo bombom.
Olha só, porque a pérola daqui de Portugal, da Marcela, foi falar que o Thiago Neves é o Schweinsteiger, que não nasceu na Alemanha e que não sabe jogar futebol.
Bom, é nesse clima tricolor que a gente vai terminar mais um Futebol e Mulher. Você que quer seguir o Futebol e Mulher como deve ser, Futebol e Mulher / eu sempre erro no final, cara, acho incrível isso. twitter.com/ Futebol e Mulher. Deixe seu comentário na audiotipo.com. Lá a gente vai dar uma olhada. Se você quiser deixar alguma sugestão também, se você quiser fazer dar uma rechaçada nas opiniões a respeito do Terry, da Marcela Marta. Fique à vontade, a gente vai te ouvir e vai te dar uma moralzinha também. Talvez você venha aos estúdios da audiotipo.com para visitar aqui o nosso programa. Um abraço, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né, com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é, é talento de mão, é talento de mulher. É assim que ela é, é
futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo.